Enquanto vocês abrem a palavra de Deus, livro de Êxodo, capítulo 8, nós seguimos a nossa sequência de estudos nesse livro magnífico, procurando responder a pergunta: quem é o Senhor? Uma pergunta que se encontra na boca do faraó, no capítulo 5, e que o autor, no caso Moisés, vai procurar responder ao longo de diversas situações. Mas enquanto vocês caminham para lá, em Êxodo capítulo 8, deixa eu lhe perguntar: se eu lhe perguntasse se você conhece algum idólatra, o que viria na sua mente? Você conhece algum idólatra? Idolatria normalmente é visto como algo que nós fazemos, algo externo, um pecado externo. Normalmente é a materialização de alguém ou de alguma coisa que nós dedicamos confiança, e a ideia de idolatria é uma ideia de se prostrar diante de algo para adorar. Mas essa concepção de idolatria como um pecado externo é uma concepção limitada, para não dizer errada. A maneira como o Senhor criou os seres humanos, a mecânica como Deus criou os seres humanos, é sempre de dentro para fora. Essa é a maneira como o Senhor descreve os seres humanos. O movimento acontece sempre de dentro para fora. Nesse sentido, idolatria seria dedicar a criatura ou a criação aquilo que é prerrogativa, aquilo que é direito, aquilo que Deus merece como um criador. Se é a criação, se é apenas uma mudança de direção, de dedicar à criação em vez do Criador, ou à criatura em vez do Criador, qualquer coisa que não é o Criador pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa pode ocupar, qualquer objeto pode ocupar, qualquer ideia pode ocupar, qualquer relacionamento pode ocupar o lugar que era devido apenas a Deus. Idolatria se refere a confiar, a devotar, se refere a servir a criatura ao invés do Criador. Um ídolo, ele é algo que acreditamos que a nossa vida depende dele, algo que devotamos, nossa atenção, nossas afeições, nosso amor, é algo que nós acreditamos que sem isso eu não conseguiria viver, algo que se vive em função de. O Egito era uma vitrine de ídolos. Cada setor da vida, cada esfera da realidade ali no Egito tinha de alguma forma um Deus cuidando, um ídolo cuidando. O Nilo, o sol, a fertilidade, a colheita, as mulheres, os homens, as crianças, a natalidade. Todos os aspectos que compreendiam a realidade do homem tinha de alguma forma um ídolo, um Deus que respondia, que cuidava, que velava, que ligava, que dirigia, que abençoava, que removia. E no trono do reino do Egito tinha um homem que considerava-se de fato o dono de tudo. O livro de Ezequiel, no capítulo 29, verso 3, diz que o faraó dizia assim: o meu rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. E foi exatamente desse trono que surge a pergunta que nós estamos procurando responder. Faraó, então, em seu orgulho e soberba, diz: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz? Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel ir? Para essa pergunta surge então a resposta de Deus, e as pragas nada mais são do que a resposta de Deus para esta pergunta. Não se trata apenas de uma disputa entre Moisés e Faraó, não é simplesmente uma libertação política de um povo que pertencia a Deus e que havia sido escravo por 400 anos e agora chegou o momento de Deus tirar o povo cumprindo a promessa que havia feito a Abraão. Deus, pela sequência de pragas, da maneira como faz, ele está demolindo toda a maneira que o Egito enxergava o mundo. Cada praga derruba uma segurança que o Egito tinha, uma esfera da realidade em que eles devotavam o controle daquilo a Deus, é destruída quando o Senhor remove
do altar, da confiança, da segurança que os egípcios dedicavam ao Deus que controlava aquele setor da vida. Cada golpe responde à pergunta, a mesma pergunta: quem é o Senhor? Até que depois das 9 pragas, então a última praga, nenhum Deus falso permanece de pé, apenas o Senhor Deus. Sim, as pragas, elas são a resposta de Deus. É um juízo declarado contra os donos da mentira, os donos que se achavam que tinham controle de fato sobre as coisas. Eu executarei juízo sobre os deuses da terra, eu sou o Senhor, em Êxodo 12, 12. Então hoje nós chegamos no segundo ciclo de pragas. Os ciclos têm apenas 3, o primeiro é praga, normalmente se começa pela manhã, o segundo, Moisés encontra com o faraó ali no palácio, e o terceiro é dito sem nenhuma advertência, simplesmente acontece. E nós chegamos então no segundo, hoje veremos as moscas, o gado e as úlceras. E esse segundo ciclo é acrescentado uma palavra importante, a palavra distinção. Nas 3 primeiras pragas não há nenhuma menção na terra onde os israelitas moravam, a terra de Gósen, não existia nada. Mas agora a gente vai ver essa palavra sendo repetida diversas vezes. A terra dos israelitas é poupada, o gado deles é poupado, o povo do Senhor é poupado. O Senhor traça uma linha no meio entre a terra de Gósen, o seu povo, onde eles residem, e tudo que eles têm, e aquilo que Faraó se achava dono, e o povo dele. E quando ele traça então essa linha, ele responde à pergunta: quem é o Senhor? Ele é o Deus que está aqui, ele é o Deus que é dono daqui. E enquanto nós caminhamos com isso, eu realmente queria que você deixasse que a palavra do Senhor guiasse, porque idolatria não é uma questão de Egito, não é uma questão de Brasil, é uma questão ligada aos seres humanos. É provável que todos nós tenhamos determinadas áreas da nossa vida em que nós dedicamos, ou servimos, ou devotamos, ou confiamos em alguém ou em alguma coisa para regulamentar, para organizar, para gerir aquele aspecto da vida. E muito embora nós nunca digamos: ó, este aqui é o meu Deus, e nos dobremos diante dele, mercado financeiro, no coração, a segurança que ele gera pela sua estabilidade, ou pela progressão, ou pelos dividendos, se é isso que surge no seu coração, essa sensação de segurança que é prerrogativa do Deus que sustenta todas as coisas, sendo transferida a uma ideia, a uma coisa, a um objeto, o nome disso é idolatria. É por isso que mesmo no Novo Testamento, textos como 1 João, assim como 1 Coríntios capítulo 10, existe um alerta da palavra de Deus no período para os cristãos: cuidado com os ídolos, cuidado com a idolatria, porque aquela crise que o profeta Ezequiel tem no capítulo 14, de que os homens levantam altares em seus corações, ainda continua. Os homens levantam altares, servem, devotam e confiam em determinadas coisas que não são Deus, e ao fazerem isso, adoram a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. As pragas é a resposta de Deus, graciosa, mas dolorosa, de que só existe um Deus, o Criador dos céus e a terra, e enquanto os homens ficarem de muleta, esperando aquilo que somente Deus pode dar, eles estarão perdidos. Essas pragas que vêm em 3 ciclos, elas vão gradativamente demonstrando a incomparabilidade de Deus, ou a diferença do grande Deus para os outros deuses. Vocês lembram Deus falando no primeiro ciclo, no capítulo 7, versículo 17: nisto vocês saberão que eu sou o Senhor, eu existo, ele dizendo, eu ajo. No segundo ciclo, capítulo 8, verso 22, Ele diz: você, para que você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra, eu sou o dono daqui. E mais na frente, no terceiro ciclo, ele diz: não existe ninguém ou nada na terra semelhante a mim. Os próprios magos já começam a entender que a coisa não é diferente, que a coisa não é igual. Vocês lembram? Quando surge o primeiro problema, os magos tentam com as suas artes ocultas fazer a água se converter em sangue. Eles imitam. E depois o negócio vai caminhando. Com as rãs, eles acrescentam mais rãs, ou seja, eles acrescentam mais miséria à miséria que o povo já estava tendo por causa da quantidade ou da peste de rãs. Surgem então os piolhos. E agora, eles já não conseguem copiar. Isso é o dedo de Deus. À medida que o tempo vai passando, eles vão para tentar imitar, para tentar forjar, para todo aquele negócio de fazerem a mesma coisa, para acharem suntuosos, para ficarem em silêncio, até que agora, nesse segundo ciclo, eles nem conseguem permanecer de pé na presença de Faraó. Deus demonstra-se que é o dono de tudo. Eles, os outros podem ser até impressionantes, mas Deus revela a impotência deles. Então acompanhe a leitura do capítulo 8, a partir do verso 20. Diz assim a palavra do grande Deus: o Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó, eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão desses enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos que ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Então o Faraó disse: eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe. E orem também por mim. Moisés respondeu: eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã, esses enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda desta vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. O Senhor disse a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore, porque se você se recusar a deixá-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isso na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, todo o rebanho dos egípcios morreu, porém, no rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, E ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar, diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinzas de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar, e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vamos orar. Senhor, nosso coração teima em adorar outras coisas. A gente tem uma dificuldade de ligar, de avaliar a nossa própria história. Veja que a tua palavra está aberta diante de nós. Que ela seja a nossa regra, a linha sobre a qual nosso pensamento caminha, as nossas afeições, a nossa confiança e a nossa disposição. Eu peço a ti, Espírito, meu Senhor, que não nos permita fugir do que ela tem a dizer, que nos ensine, que nos convença, que nos constranja, nos corrija, e que ao final desse tempo, que o Senhor nos ensine que só existe um Deus digno de confiança, e tudo mais é feno e palha. Por Cristo nós pedimos. Amém. No texto de hoje, o dono daqui se revela em quatro movimentos. Vocês vão perceber dois positivos e dois negativos. Ele é o dono do território, ele é o dono do povo, ele não negocia ou não barganha, e ele não se engana, ele sabe o que as coisas vão acontecer. E aí eu queria ajudar vocês para que em cada movimento, enquanto nós descrevemos o Senhor, o que Ele está fazendo, como Ele se descreve, o que Ele deseja que as pessoas saibam sobre Ele, eu vou tentar ajudar por meio de aprender como o Faraó via os seus deuses, como um idólatra responde, como um idólatra enxerga a vida, na perspectiva de que a pergunta que eu fiz no início seja respondida por: sou eu. Que nós percebamos se existe ou não idolatria ou uma veia de idolatria no nosso coração, olhando como eles respondem. Em primeiro lugar, o Senhor se apresenta como o dono do território. Ele diz do versículo 20 até o versículo 24, vocês viram muito bem, aí no final ele faz distinção, no versículo 22 ele diz: naquele dia separarei da terra de Gósen, para que você saiba, eu vou fazer essa distinção, isso é, eu vou enviar os enxames, e os enxames de abelhas, ou de abelha, ó, de abelha talvez fosse pior, né? Os enxames de moscas estarão no limite ali. A terra de Gósen, muito embora fosse afastada, não existia um muro que separasse ou telas que protegessem animais de irem para um lado ou para o outro. A miraculosidade daquilo que está acontecendo é essas moscas serem submetidas ao controle de um grande Deus, para que estejam apenas em um lugar, nesta terra. É isso que Deus quer mostrar, para que vocês saibam que eu sou o Senhor no meio desta terra. A razão por que Deus descreve dessa maneira, ou é tão específico, dizendo: eu vou fazer dessa maneira, para que você saiba que eu sou o Senhor, sou o dono desta terra, é porque, de fato, o Egito tinha um dono. Era assim que Faraó compreendia: ele era o dono do Egito. E assim como acontecia em outras religiões, onde as pessoas projetam a ideia de quem é Deus, onde elas segmentam a realidade, como os romanos fizeram, como os gregos fizeram, cada deus controlava um determinado aspecto da vida, aqui a fertilidade, ali o céu, no Olimpo, ali o Hades, na mansão dos mortos, o mar tem alguém que controlava ele. Nenhuma religião, nenhuma percepção que os homens criaram, a tentativa de se relacionar com Deus, colocava um Deus que abarcava tudo. A realidade é muito grande. E os homens então tentaram segmentar essa realidade, colocando diversos deuses: egípcios, acádios, sumérios, babilônicos, o pessoal da Síria, todos eles, porque não tinham a informação bíblica ou a revelação da parte de Deus sobre quem Ele é e o que Ele consegue fazer, projetavam em determinados aspectos aquilo que eles achavam que controlavam. Então o faraó acredita que este Deus é um Deus de Israel, é um Deus bairrista, é um Deus cujo controle é ali, de um determinado lugar. Ele está projetando sobre o Senhor aquilo que ele estava acostumado a lidar. Um Deus de bairro, um Deus de terra, um Deus de seção, um Deus de um aspecto da vida, um Deus de uma realidade, não um Deus que consegue ao mesmo tempo dar conta de tudo. E Deus então faz dessa maneira e faz essa divisão para que fique claro que Ele é o dono da terra, Ele é o dono do território. A terra, como se chamava, a terra dos muitos deuses, não conseguem competir com o único Deus que existe. A terra dos deuses é invadida pelo Deus que eles não conhecem. Nenhum setor ficou de fora. No versículo 24 ele diz: assim fez o Senhor e vieram grandes enxames de moscas. Aonde? A casa de Faraó, que mais? A casa dos seus oficiais, sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com todos estes enxames. Em outras palavras, não teve ninguém que controlasse a praga que Deus estava enviando. Não era do povo que sofria, mesmo os egípcios que sofriam em pobreza, que careciam de determinada limpeza, que as moscas estavam. As moscas, ou a praga, a intervenção deste Deus, que era desconhecido para eles, tinha proporções universais, entrando nos lugares mais sagrados, entrando nos lugares mais especiais, a casa de Faraó, a casa dos seus oficiais. E ele descreve isso como arruinando a terra. Imagine a quantidade de moscas. Imagine a impossibilidade de poder estabelecer qualquer comunicação. Ainda hoje, infelizmente, em determinados lugares da África, muitas crianças são pegas, se tornam cegas por causa de uma doença causada pela mosca. Elas estão lá constantemente, as mães, depois de um tempo, se cansam de matar ou de remover ou de limpar. E as moscas ficam impregnadas, infelizmente, nos olhos das crianças, causando cegueira. Talvez seja, a gente ligue mosca com irritação, com chatice. Mosca como praga era impedir que você respirasse, impedir que você comesse, impedir que você dormisse, impedir que você trabalhasse, impedir que você cozinhasse, impedir que você sacrificasse, impedir que você vivesse a sua vida. Tão difícil seria, ou era, ou foi, que diz, a terra estava arruinada, sem conseguir ver, sem conseguir respirar, sem conseguir comer, sem conseguir conversar, sem conseguir dar uma ordem, sem conseguir fazer absolutamente nada. Moscas, em todos os lugares. E Deus deseja, por meio disso, demonstrar que ele é dono. Agora, ele demonstra que é dono do território, não somente por mandar as moscas em uma determinada direção, mas também, como ele diz no verso 22, fazer distinção entre o povo do Egito e a terra de Gósen. Então, aqui ele diz: eu tenho condições de ordenar, de controlar, eu tenho direito, poder e autoridade, eu sou dono da terra do Egito. E ao trabalhar nesse outro lugar, protegendo o seu povo de receber a mesma praga, ele diz: na verdade, eu sou dono de tudo que existe. Se você pegar o mundo faraó e dividir entre o povo do Egito e o restante do mundo, os dois têm a minha assinatura na escritura de dono. Eu sou dono do território. Mas há A ideia de Faraó demonstra o coração de um idólatra. Aqui, na verdade, é o primeiro traço de um idólatra. Um ídolo, ele é sempre setorial. Um ídolo, ele é sempre setorial. Já vimos que a Api, ela cuidava do rio, Ra, naquela época, cuidava do sol, Heket cuidava da fertilidade. Cada deus atendia de alguma forma no balcão, mas o Senhor não tinha balcão, na verdade, o Senhor era o dono da loja toda. Ele não atendia num balcão específico. Veja que Deus, ele não está simplesmente conquistando o Egito, chegando lá, botando a porta para dentro, e num duelo de poderes ele está conquistando. Ele está simplesmente reivindicando algo que sempre foi dele. Faraó pensava que era o proprietário da terra, mas ele sempre foi apenas um inquilino, um ocupante. A terra era de Deus. Ele não invade um território inimigo, ele entra naquilo que sempre lhe pertence. Na verdade, assim é o texto. Salmo 24, 1 diz: do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Do Senhor é tudo o que existe. Por isso ele não precisa pedir licença, ele não precisa, como se fosse conquistar as pessoas com argumentos para fazer aquilo que ele deseja fazer. Agindo ele, quem impedirá? Está no direito de Deus de fazer o que quer com a sua criação. Mas ser idólatra então, ou ter a mentalidade de idólatra, é repartir a vida também em setores. O mercado é o que cuida das minhas finanças. A medicina e o plano de saúde cuida do meu corpo. Terapia, isso aqui, cuida da minha alma. E Deus cuida de quê? Deus cuida do setor religioso. O setor religioso é o de Deus. O setor religioso normalmente está preso ao domingo. O Deus da Escritura, no entanto, ele empurra o idólatra para que o idólatra considere ele como conquistando, tendo, retendo tudo. O dono daqui não aceita uma repartição. Ele é dono do seu contra-cheque, ele é dono do Pix, ele é dono do consultório em que você espera o resultado do exame, ele é dono da sala em que você fecha o negócio, ele é dono do Cocó ao Bom Jardim, da Beira-Mar ao Pirambu. Tudo pertence ao Senhor, ele é o dono de tudo. Ele é o dono das provas, ele é o dono do curso e da carreira que ainda não começou. Ele é o dono do casamento. O casamento não é um setor seu, é de Deus. Ele é o dono do seu negócio, ele não é o sócio majoritário, você trabalha para ele. Ele é o patrão. O patrimônio, então, para quem tem, se chama mordomia. E aqueles que não têm dizem: quando eu tiver, eu vou servir e entregar a Deus e ajudar. Deus é dono do pouco também. Quando nós compartimentalizamos a soberania de Deus, nós acabamos tratando o Senhor como se fosse um ídolo. Achando que Deus é pequenininho, que cabe no nosso bolso, ou que Ele pode abarcar uma área da nossa semana. Isso é um Deus falso. O Deus da Bíblia é um Deus que é tudo ou nada. É um Deus que é o dono daqui. Quem é o Senhor? Ele é o dono daqui. Ele é o Senhor do território. Mas o texto também diz que Ele é o Senhor do povo, o dono do povo. Eu farei uma distinção entre o meu povo e o seu povo. Essa distinção, ela vai crescendo, na verdade, na narrativa. Capítulo 8 acontece, capítulo 9 acontece, capítulo 11 cresce ainda mais. Ele diz: para que vocês saibam que eu faço distinção entre os egípcios e os israelitas. Por duas vezes ele diz: é o meu povo, o meu povo. O dono daqui não é somente dono de territórios, de lugares, de areia, de endereços, é o dono de pessoas. Ele possui um povo por meio de aliança. Agora, uma coisa que eu descobri olhando esse texto, no versículo 23, ele diz assim: farei distinção entre o meu povo e o seu povo. A palavra distinção, ela tem um aspecto não somente de separação, certo? De distinguir entre uma coisa e outra, diferenciar. Na verdade, esta palavra, ela significa literalmente redenção, resgate. Ela aparece em outros textos, como Salmo 111, versículo 9, Salmo 130, versículo 7. Porei redenção entre o meu povo e o seu povo. A linha entre a terra de Gósen, que era a terra dos israelitas, e a terra do Egito, não era simplesmente por mérito étnico. Não era simplesmente porque os israelitas eram descendência de Abraão, ou eram uns coitadinhos sofrendo debaixo dos seus algozes por 400 anos. A distinção é feita com base não no mérito, mas com base na disposição graciosa de Deus de redimir. Por trás da ideia da distinção está a ideia de que todos são pecadores. E o que faz os israelitas diferentes ou israelitas serem o meu povo não é aquilo que fizeram, aquilo que conquistaram, adoração de uma determinada maneira. O que faz a distinção é eu resolver redimi-los do juízo e da ira que deveria abarcar toda a terra do Egito, inclusive Gósen. É eu que proponho, eu que conquisto, eu que realizo essa distinção. Não é mérito, não é força, não é grandeza, não é habilidade, não é o sofrimento que faz com que Deus haja dessa maneira. É a sua graça, é a graça do Senhor. O Senhor está redimindo o seu povo. O Senhor está distinguindo o seu povo daqueles que Ele resolveu tratar com ira e com juízo por causa dos seus pecados. Eu acho que isso muda completamente quando enxergamos a distinção. Ele não estava simplesmente separando dois grupos. Ele está resgatando um deles. Não existe mérito em nenhum dos dois. Nenhum dos dois. A linha que passa, passa por causa da graça do Senhor, traçada por causa dela. Os israelitas são pecadores. Daqui a algumas semanas, vocês vão ver, eles vão construir um bezerro de ouro. Continua como um pecador, mas a graça soberana de Deus é que vai fazer essa distinção. E aqui nós encontramos o segundo traço do ídolo. O ídolo, ele não escolhe ninguém. O ídolo, ele não toma a iniciativa de ir até você e amar você. Na verdade, os ídolos é que são escolhidos. Os ídolos precisam ser carregados. O Senhor carrega, pelo contrário, o seu povo. O ídolo não faz aliança. O ídolo não diz, é meu. Somos nós que escolhemos. Ele nunca nos escolhe. O mercado nem sabe o seu nome. O algoritmo, ele não liga para você. Ele não te ama. A carreira que você constrói não irá ao seu enterro. O ídolo, ele não faz escolhas para o benefício do outro, não entra em aliança. Somos nós que fazemos isso do contrário. Ser idólatra, nesse sentido, é voluntariamente decidir pertencer a algo que nunca vai nos amar. Nunca. Quando alguém solteiro, em sua busca por satisfação e contentamento, para acabar com solidão, procura por aplicativos que prometem alegria, eles entregam, na verdade, a solidão. É solidão que eles entregam. O coração idólatra vai procurar por essas coisas, quando, na verdade, olhando da perspectiva de Deus, Deus, ele não tem fila para o seu povo. Deus escolhe o seu povo. Nós deveríamos lembrar disso. Aqueles que são invisíveis, talvez aqui na igreja, invisíveis na cidade, aqueles que talvez procurem pelo seu nome em algum lugar para saber se eles são notados. Provavelmente Fortaleza nem saiba tanto do seu CPF, a não ser que você pague imposto, mas o Senhor sabe o seu nome, Ele sabe quem você é, sabe os seus temores, e pela graça decidiu entrar no relacionamento com você. Talvez aqueles que estejam enfermos, impedidos de fazer determinadas coisas no leito, ou algo assim, achem que agora minha saúde não está lá, eu não tenho mais como servir ou como fazer, agora a vida terminou. Essas coisas não tiram você da mão do Senhor. A linha entre eles e você não é traçada pela saúde, é traçada pelo... E agora? Em terceiro lugar, o Senhor não se negocia. No versículo 25 em diante, vocês estão vendo que Faraó está sendo meio que amaciado, como se faz com carne dura. Ele viu que os outros não conseguem fazer a mesma coisa, ele já sabe que a terra está arruinada. No verso 25, ele faz uma barganha. Ele diz assim, ó: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. A religião de vocês, é como se ele estivesse dizendo, a religião de vocês eu vou permitir que vocês façam as coisas relacionadas à religião de vocês, que é sacrificarem. Mas Êxodo, sair como Deus ordenou, absolutamente não. O sistema continua estando debaixo do controle do Egito. Essa é a primeira contraproposta, a primeira pechincha, a primeira barganha de Faraó. Ora, a argumentação de Moisés é simples, a gente não pode fazer isso aqui. E existe um jogo de palavras aí, como é que a gente vai fazer isso? Isso é uma abominação. É abominação porque, lembra como eu disse, os deuses eles eram representados tantas vezes por animais. Então tinha a mulher que representava a fertilidade com a cabeça de rã. E tinha outros que representavam outras coisas. Os animais que eram oferecidos em sacrifício, cordeiros, né, vítimas inocentes, como a gente vai ver em relação ao Senhor, eram considerados, alguns deles, como sendo deuses. E aí então Moisés disse assim, a gente não pode fazer isso. A gente não pode realizar essas coisas, porque vocês vão acabar apedrejando a gente. A gente, na cabeça de vocês, a gente vai estar como se fosse fazendo algo errado, cometendo uma abominação, um sacrilégio por oferecer esses animais que vocês consideram deuses. E então ele faz a segunda contraproposta. Eu os deixarei ir, no verso 28. Para que ofereçam sacrifícios ao Senhor. Deixo vocês sair da terra lá no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe. Todas essas concessões que ele está fazendo, percebam, todas elas são maneiras de manipular a situação para aquilo que ele pede depois dessa segunda contraproposta. O que é que ele quer? Hã? Orar por ele. Para quê? Para que traga alívio. Então ele acha que dando essas concessões, faça isso aqui ao pouquinho, faça aquilo aquele outro, não, realize o seu ritual, a sua religião aqui, não, a gente tem que ir, tá, então vocês vão, mas não vá muito longe não, volte, fique perto para que você retorne, eu quero que você ore por mim, uma fé de curta distância, creia, mas volte rápido. O que ele queria, eu acredito, é de fato manipular, ele quer a liberdade dos enxames. E aqui nós encontramos o terceiro traço do ídolo. Todo ídolo é manipulável. Todo ídolo, toda criação humana que materializa um Deus é manipulável. O Senhor não se negocia, ele não barganha. A maneira como Moisés responde é interessantíssima, diz: nós faremos como o Senhor quiser. Mas todo ídolo é manipulável. Veja durante a época de Elias. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias chega e aí ele faz um desafio. Eram muitos, muitos profetas. Em determinado momento eles começaram a se mutilar, a se automutilar. Imagine, o que eles queriam? Eles queriam causar um impacto no ouvido deste Deus fantasioso chamado Baal, para que do alto de lá este Deus pudesse ser compassivo, ou fosse impactado por algo que acontecia, ou pela fidelidade, ou pela demonstração de amor, ou pelo sofrimento, pela quantidade de sangue que escorria, e do alto de onde ele estava, pudesse de alguma forma condescender, sendo manipulado, conquistado, convencido por meio do sofrimento aqui. Deus não é manipulado. As coisas que nós fazemos, precisamos ter cuidado para não fazer com a mão, com o pé, com o bolso, na expectativa que o grande Deus olhe lá de cima e ele de alguma forma esqueça de olhar o nosso coração e ver a motivação por trás daquilo que nós fazemos, o que fazemos, e nos dê do lado de lá. Deus não pode ser manipulado. O Egito era assim. A religião do Egito era técnica, era o ritual certo, era o resultado garantido. E ele tenta fazer a mesma coisa com o Senhor, descobre, no entanto, que esse Senhor, que é dono de tudo, ele não pode ser manipulado. Lembra também do exemplo de Naamã? Naamã, o sírio, leproso, sai da sua terra, vai a outra, e aí o profeta lá simplesmente diz assim: ei, o profeta disse para você se banhar ali no rio. Como é que é? Ele não vai vir para cá não, vai fazer um negocinho, três pulinhos, fazer alguma coisa assim, o negócio acontecer, não é assim não? É a questão da manipulação. E se não fosse alguém sábio, ele teria voltado para a sua terra sem ter sido curado. É exatamente assim que algumas vezes nós lidamos com Deus. Todo mundo consegue pensar, talvez em um momento ou dois, em que nós pensamos: se o Senhor me der isso, eu pago aquilo. O Senhor não é balcão de promessa. Eu vou dar o dízimo. Eu vou dar o dízimo, e o dízimo é como se fosse um investimento com retorno garantido. Isso aí é um faraó de gravata. Os casados, eu vou obedecer. Eu vou obedecer ao Senhor e lutar pelo meu casamento quando o Senhor consertar o meu cônjuge. Isso é barganha, não é fé. Só se ele fizer aquilo, só se ela fizer daquele jeito, só se isso aqui acontecer. E os jovens, da mesma forma, eu vou, mas eu não vou muito longe. Eu vou só até aqui. Eu vou atender a determinados requerimentos. Eu vou estar ali abaixo da mediocridade, mas tudo bem. Crer desta forma. Eu vou continuar indo para as festas que eu quero ir, vendo as mesmas coisas na tela, fazendo a mesma coisa que eu quero. É aquela fé que não é apresentada aqui, uma fé que se permite ficar perto daquilo que Deus envia, ou Deus quer que a gente deixe. Quem negocia os termos da adoração sempre está adorando outra coisa, a si mesmo. O nosso Senhor é um Deus que ele não se submete à manipulação. E se você está aqui hoje porque acha que vale ponto com Deus, se você não entendeu que é um pecador, assim como todos os outros, e acho que esse porque você é um pecador, nem tanto assim, outros são piores do que você, você acha que pode conquistar algum mérito com Deus vindo aqui acompanhando sua esposa, seu marido, seu filho, seu avô, deixa eu te dizer, é melhor que você não venha. Porque todas as vezes que você vem e ouve o recado de Deus dizendo que você deve se arrepender e crer na solução que Deus estabeleceu por meio de Cristo, você acrescenta vinagre sobre as mazelas que você sofrerá um dia, acrescenta condenação àquilo que você terá que curtir um dia. Mas eu digo para você também que é crente. Se você acha que simplesmente prestar culto é suficiente, se você realmente não serve, não está lendo a Bíblia, a devoção pessoal, não tem procurado um lugar para servir e beneficiar os outros, não tem se importado em congregar, tem seccionado a vida, ali é o meu negócio, ali eu pago propina, ali eu converso moral, ali eu xingo, ali eu reclamo, ali eu blasfemo, ali eu faço o que quiser, ali, mas aqui não, no domingo eu estou lá. Do domingo eu estou lá, o nome disso é religião. Você está querendo fazer Deus de bobo. Deus não se deixa manipular. Já tentaram fazer isso com Ele. Isso que você está adorando é um ídolo. É uma projeção do que você acha que daria certo com você. Deus, Ele vê o seu coração. Sua única esperança é confessar o seu pecado. Porque quem encobre as transgressões jamais prospera. Você é um idólatra. E todo ídolo deve ser queimado fora do arraial. Um ídolo bom é um ídolo queimado. Todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. E aí, para finalizar, quem é o Senhor? Ele não somente é o Senhor que não... Ele é o dono daqui e não se negocia. Ele é o Senhor que não se engana. Verso 29. Parece que Moisés está sendo enganado de novo. Parece que Moisés é meio tolinho, né? Eis que saio da tua presença, verso 29. Eu vou orar por vocês. Você vai ver, amanhã esses enxames de moscas vão embora. Mas eu queria que você não me enganasse. E eu fico imaginando quando ele sai da presença, o texto não diz, mas eu quero acreditar que talvez Moisés diz assim. Vou orar e Deus vai resolver. Você vai ver, amanhã vai tudo embora. Mas eu queria dizer que você não me enganasse. Não acho que ele disse assim, que eu vou te enganar, é claro que eu vou te enganar, mas sai daqui. Não, acho que Moisés talvez não saísse. Eu acho que ele disse assim, não, deixa comigo. E aí eu quero acreditar que ele enganou e mentiu, como fez da última vez, mentiu mais uma vez para Moisés. Verso 30, no entanto, diz, então Moisés saiu da presença de Faraó, orou ao Senhor, o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Os enxames de moscas foram embora. Mas versículo 20, 32 diz, mas ainda desta vez endureceu, o faraó endureceu o coração e não deixou ir. Quem havia dito que isso iria acontecer? Deus. O Senhor havia dito. E o dono daqui é um Deus que não se engana. Ele sabia que o que faraó queria era alívio, não arrependimento. Na verdade, essa é uma ambição do coração. Talvez esse seja um dos retratos mais perigosos de qualquer religião. Quando a dor aperta, Deus parece indispensável. Quando a dor desaparece, Deus volta a ser opcional. Sofrimento apenas revelou um coração que nunca desejou a Deus. Deus nunca se enganou. Desejava apenas escapar das consequências. E aqui é o quarto traço do idólatra. O idólatra, ele usa Deus como analgésico. É isso que ele faz. Ele busca alívio, nunca redenção. Ele quer as mãos de Deus, não a face graciosa do grande Deus. O ídolo engana e se deixa enganar. O Senhor Deus nunca. Ele nunca se deixa enganar. Existe uma grande diferença entre desejar a Deus e desejar o alívio que Deus pode dar. Lembra do texto que mostra o Senhor Jesus curando 10 leprosos, e Ele cura os 10 leprosos, e somente um deles volta para agradecer, apenas um deles volta para agradecer. Muito embora o alívio tenha encontrado os 10, a salvação encontrou apenas aquele que voltou. Quantas promessas são feitas no corredor do hospital, mas elas morrem exatamente no dia da alta? É aquela fé do sertão, lembra de Deus quando o açude seca, mas quando sangra, ninguém lembra mais do Senhor, de quem mandou a chuva. Que o socorro de Deus não seja tratado por nós como simples analgésico. Deus não faz isso. Deus promove uma cirurgia, uma mudança de coração, de dentro para fora. É isso que Deus faz. promove uma mudança de dentro para fora. Nós fazemos assim, irmãos. É só olhar os nossos cultos de oração, nossas reuniões, talvez familiares, nós temos uma propensão a pedir e a esquecer de agradecer, a buscar mais a Deus, a orar mais a Deus quando as coisas são difíceis e a usarmos a prosperidade, a bênção e a tranquilidade quando as coisas, como combustível para o afastamento de Deus. Temos um coração como o de Faraó, achando que Deus se engana. Deus não se engana. Deus não é um ídolo que pode ser manipulado. Quem é o Senhor? Ele é o dono daqui. Ele é o dono do território. Nenhum setor fica de fora. Ele é o dono do povo por redenção, não por mérito. Ele é o dono dos termos. Ele não se negocia. As pessoas adoram a Deus do jeito que Ele quer ou adoram outra coisa, mas não a Deus. E é conhecedor do coração dos homens. Ele não se engana com o alívio. E o idólatra em nós aparece nos mesmos quatro lugares: nos setores que reservamos para nós, nos donos que escolhemos e que não podem nos amar, nas barganhas que propomos para Deus e nos alívios que nós confundimos como redenção e bênção. Ao longo das pragas, Deus está mostrando quem Ele é para o Egito, mostrando que Faraó não é digno de confiança e que ele não pode confiar nas outras entidades. Na verdade, ninguém, ele não pode confiar em absolutamente nada. Quando Deus se propõe a agir e a destruir os ídolos, destrói com isso as esperanças. O Nilo não protegeu, os deuses não protegeu, os magos não protegeu, seu poder político, seu status, seu know-how não protegeu, seu coração endurecido apenas o deixou cada vez mais sozinho e distante do Senhor. Que esse não seja o teu lugar. Que não seja o teu lugar, que o seu coração não se endureça por conta disso. No final das contas, o que Deus nos pergunta por meio do Êxodo, talvez possa ser um pouco mais afunilado. Não é somente quem é o Senhor. Depois do que temos visto e ouvido, talvez a pergunta mais clara seja: quem é o meu Senhor? Quem é o Senhor da minha vida? Porque, irmãos, não é somente Faraó, todos nós servimos alguém. Se você acha que é Senhor, Senhor, você está enganado. Isso é loucura melomaníaca. Nós fomos criados e, como criaturas, nós fomos criados para adorar. Nós temos alguém a quem devotamos amor, a quem servimos, para quem, em quem nós confiamos, ou pertencemos aos ídolos que prometem tudo e nada podem fazer, ou pertencemos ao Redentor que comprou para si, com seu próprio sangue, um povo. Por isso que o Evangelho não é simplesmente trocar de religião, é trocar de dono. O Evangelho não é simplesmente acrescentar determinadas rotinas à vida, não é religião ou uma busca para alcançar a Deus, é mudar de Senhor, é mudar quem manda na sua vida. Entregue os setores ao Senhor, demita os donos que não te amam, pare de barganhar com Deus, troque o alívio pela redenção que existe em Cristo Jesus, destrua os ídolos, sirva a Deus, de uma vez por todas. O Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar e em seguida estamos dispensados. Vamos orar silenciosamente.
Senhor, existe uma dificuldade gigantesca em nosso coração. Mas se o Teu Espírito nos acusar, então nós veremos. Se o Teu Espírito revelar a idolatria em nosso coração, nós veremos. Por isso eu peço a Ti, Espírito, meu Senhor, revela essas coisas no nosso coração, revela as coisas que controlam o nosso humor, as coisas que controlam a nossa alegria, a nossa felicidade. E por misericórdia, porque o Senhor nos ama, nos amou ao ponto de entregar o Teu próprio Filho, destrói essas coisas em nós. Não nos permita dividirmos com a criatura aquilo que pertence ao Criador. Arranca os falsos deuses da nossa vida. Destrói aquilo que temos posto a confiança. São cisternas rotas que não dão água. Saco furado, não se junta absolutamente nada. Coração vazio. Dá-nos Cristo. Mostra-nos Cristo e este crucificado pelos nossos pecados, ressuscitado ao terceiro dia para nossa justificação. Constrange-nos, Senhor. Humilha-nos em Tua presença. Revela o nosso coração diante de Ti. Faze-nos aquilo que nós não conseguimos fazer. Humilha-nos, Senhor, como fez com os ídolos surdos e mudos do Egito. Mas não nos destrói. Disciplina-nos, mas não na Tua ira. Trata-nos na Tua misericórdia, para que nós não pereçamos. Dá-nos a chance, em graça, de vivermos com o coração íntegro na Tua presença, adorando, estando satisfeito com Cristo, que nos comprou com o Seu sangue, que satisfaz todos os anseios do nosso coração, que encha a nossa alma de alegria e de prazer, que nenhum dinheiro pode dar, que nenhuma saúde pode dar, que nenhuma doença pode arrancar, que nenhuma frustração pode demover, que nenhum sonho pode nublar. Dá-nos Cristo. Revela Ele a nós em toda a Sua beleza, grandeza, santidade, em toda a Sua glória, para que a nossa alma deseje e se deleite nele. Destrói os nossos ídolos, por misericórdia, para o benefício da nossa própria alma, para o bem de todo homem, em todo lugar, para a glória de Deus Pai, pelo poder do Espírito, nos méritos de Cristo. Amém. Deus abençoe.